إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، Imam Shawqani rahimahullah, em seguida entra num novo tema que é Salat al-Khawf. Salat al-Khawf é a oração do medo, yani a oração feita em tempos onde há medo, como é o caso da guerra e situações semelhantes à guerra. Disse rahimahullah, Babu Salat al-Khawf. قد صلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم على صفات مختلفة كلها مجزئة. Imam Shawqani rahimahullah disse nesse tema que é sobre a oração do medo, yani a oração feita em circunstâncias onde há bastante medo. Disse rahimahullah, قد صلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم. Isso que o mensageiro de Allah صلى الله عليه وسلم fez essa oração. على صفات مختلفة. فجاء سورسان كي صلاة الخوف دي فورماج ديفرنتيش. يعني كي ذاك البروفيت صلى الله عليه وسلم فجاء سورسان دي فاريش فورماج. وكلها مجزئة. اي تود ذيس فورماج سون كوريتاش. يعني ازيستن فاريج ناراسونش كي فورون نارادش نو كي دير ريسبيتو ا ديسكريسيون دي كوم فيت اسا ورسان. Daí que Imam Shawqani rahimahullah disse, yani pôs essas narrações que foram relatadas sobre a descrição da oração do profeta sallallahu alaihi wasallam em tempos de medo, essas narrações, a maior parte delas são autênticas, sendo assim, o seu conteúdo também é autêntico. Daí que os sábios disseram que essa é uma oração que o profeta sallallahu alaihi wasallam fez de várias formas. E essa é uma oração prescrita. A oração Khawf, yani em tempos de medo, é uma oração que foi prescrita por Allah subhanahu wa ta'ala, como diz no Surat al-Nisa, وَإِذَا كُنْتُمْ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةِ فَلْتَكُمْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ وليأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة. يعني نفس فرسيكول الله سبحانه وتعالى prescreveu يعني o profeta صلى الله عليه وسلم que fizesse a oração do medo em tempos de guerra. Yani, se chegar o tempo da oração, enquanto yani, os crentes estão no combate, estão na guerra, وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةِ. E ao chegar o tempo da oração, فَلْتَكُمْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ, que um grupo deles, yani, dos companheiros do profeta sallallahu alaihi wasallam, فَلْتَكُمْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ. Yani, que um grupo de crentes faça a oração com o profeta sallallahu alaihi wasallam, tomando com eles os seus armamentos. فَإِذَا سَجَدُوا, e quando o profeta sallallahu alaihi wasallam e o grupo que estiver a fazer a oração com ele irem para o sujud, فَلْيَكُونُ مِنْ وَرَائِكُمْ وَلْيَأْتِي طَائِفَةٌ أُخْرَى لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ. Yani, quer dizer que quando o profeta sallallahu alaihi wasallam e o grupo que está atrás dele vai para o sujud, um grupo deles tem que ficar em pé, yani, ficando de vigia. E quando o profeta sallallahu alaihi wasallam terminar com o primeiro raka, com o primeiro grupo, falyusallu ma'aka walya'khudhu hidrahum wa aslihatahum, yani walyati ta'ifatun ukhra, que um grupo daqueles que não fizeram oração, que estavam de vigia, venham e façam oração com o profeta sallallahu alaihi wasallam, tomando com eles os seus armamentos. Pois os descrentes, yani, quando chega a hora da oração, pensam que todos os crentes irão fazer a oração e farão a oração, yani, distraídos, Sendo assim, ficam com a intenção de derrubar os crentes de uma única vez. Como disse Allah subhanahu wa ta'ala, وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ فَيَمِلُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةً وَاحِدًا. Yani, eles pretendem esperar que os crentes fiquem na oração, distraídos, e venham derrubar e tomar yani, as pertences dos crentes. E no tempo de a oração de medo, é permitido a pessoa de carregar consigo o seu armamento. Yani, se a pessoa está na guerra, por exemplo, é permitido fazer a oração com o seu armamento. Isso para não dar oportunidade aos descrentes de se aproveitarem dessa situação para derrubarem yani, os crentes. Portanto, essa é uma oração que foi prescrita por Allah subhanahu wa ta'ala. E também vem yani, em várias narrações a partir do profeta sallallahu alaihi wasallam a descrição dessa oração. Sendo assim, é uma oração que foi estabelecida na religião e também mostra a importância da oração em congregação. Se a oração em congregação não fosse obrigatória, então não haveria necessidade de as pessoas fazerem a oração yani, juntas em tempos de guerra, em tempos onde há dificuldade. Yani, daí que yani, maior dos sábios que falaram sobre a obrigatoriedade da oração em congregação, mencionaram como evidência esta oração, que é a oração feita em tempos de medo. Yani, Allah subhanahu wa ta'ala prescreveu a oração em congregação até no tempo de guerra, que é o tempo mais difícil. Portanto, isso mostra a importância e a obrigatoriedade da oração em congregação. Também mostra o valor que a oração tem no Islã, que mesmo em tempos de dificuldades, Allah subhanahu wa ta'ala prescreveu a oração. E como disse, a descrição da oração do medo tem várias formas, tem várias descrições. Vamos mencionar aqui o que é mais comum nas palavras dos sábios. Yani, os sábios, alguns sábios dividiram a oração em tempos de medo em dois tipos. Yani, em duas circunstâncias. A primeira circunstância é quando o inimigo está em direção ao Qibla. Yani, chega o tempo da oração e o inimigo está em direção ao Qibla. E a segunda circunstância onde faz essa oração é quando o inimigo está numa direção diferente da direção do Qibla. Portanto, a oração nessas duas circunstâncias varia. Yani, a sua forma de efetuar varia. A primeira forma, que é quando o inimigo está à frente, yani, está em direção do Qibla, está à frente dos crentes, e os crentes estão direcionados ao Qibla. Quer dizer que o inimigo está na direção do Qibla. Se o inimigo estiver nessa direção, então o yani, comandante do exército deve estabelecer duas fileiras. Não pode existir mais do que isso. Quer dizer que o exército deve se dividir em duas fileiras com o yani, dirigente ou aquele que é o comandante em frente yani, das duas fileiras. Quando todos estiverem estabelecidos nas duas fileiras, é claro que é permitido, nessa circunstância, os crentes de carregarem consigo os seus armamentos. Tanto eles se posicionam em duas fileiras em direção ao inimigo, e o comandante ou a pessoa que dirige yani, o exército dos crentes fica à frente e inicia a oração. Quer dizer que a pessoa segue yani, o comandante. Portanto, todos eles, as duas fileiras yani, dos crentes, iniciam a oração de forma conjunta. Quando o imam diz Allahu Akbar, todos fazem Allahu Akbar, e o imam vai ler Surat al-Fatiha e a sura que vem a seguir depois da al-Fatiha. Todos estarão yani, em pé juntos nisso, yani, na recitação do imam, E depois todos vão para o rucu. Quando o imam diz Allahu Akbar, todos vão para o rucu juntos. Yani a primeira fileira e a segunda fileira. E, como os sábios mencionaram, os crentes devem olhar para a direção dos descrentes. Yani quando eles vão para o rucu, não devem olhar ao chão. Devem olhar em direção ao inimigo, para que o inimigo não aproveite essa situação. Quando o imam diz Sami Allahu liman hamida e fica em pé, todos levantam as duas fileiras. Em seguida, o imam diz Allahu Akbar e vai para o sujudo, que é a prostração. Somente segue o imam nisso a primeira fileira, yani a fileira que está atrás dele. Enquanto que a segunda fileira permanece de vigilância. Sobre yani, os inimigos. Em seguida o imam yani, faz os dois sujudos e levanta. Levanta com ele também o primeiro saf, yani, a primeira fileira que foi fazer o sujudo com ele. Então, todos ficam em pé. A primeira fileira e a segunda. A primeira fileira completou o raká. E a segunda fileira ainda não completou o raká. Então, quando o imam levanta para o segundo raká, o grupo que está na segunda fileira vai fazer o sujud sem o imam. Fazem sujud entre eles. Depois, eles vão voltar, yani, para ficar em pé, para o segundo raká. E quando isso acontece, a primeira fileira passa para trás e a fileira de trás passa para frente. Quer dizer que trocam. Aqueles que estavam na primeira fileira vão para a segunda fileira e os que estavam na segunda fileira vão para a fileira dianteira. E o imam faz a oração com eles, yani, aqueles que estavam atrás, que passaram para frente, fazem o segundo rakat do imam. Da mesma forma como fizeram no primeiro rakat. Yani, vão para o ruku juntos, incluindo aqueles que estão atrás. E quando o imam vai fazer o sujud, os que estão atrás continuam em pé. Depois, quando o imam fica sentado, aquele grupo que estava a fazer yani, vigilância vai, senta com o imam e fazem taslim juntamente. Essa é uma descrição da oração quando o inimigo está à frente dos crentes em direção ao Qibla. Se os inimigos estiverem noutra direção além do Qibla, a forma de fazer a oração também em congregação será diferente. Portanto, o imam, aquele que dirige o exército, faz a oração com um grupo yani, dentre o exército dos crentes, faz o primeiro raká com eles, completo. Depois, voltam a ficar em pé para o segundo raká. O que acontece? O grupo que está a fazer a oração com ele, o primeiro raká, no segundo raká, eles fazem sozinhos. O imam continua em pé e eles terminam a oração sozinho. O segundo raká, eles fazem sozinho. Enquanto que o outro grupo de muçulmanos que fica yani, de guarda ou de vigilância, vem e se junta ao imam. Yani, o primeiro grupo faz o primeiro raká com o imam e quando o imam inicia o segundo raká, eles continuam a oração sozinhos, o imam permanece em pé e eles terminam a oração, fazem o taslim e saem detrás do imam. Vem o grupo que ainda não fez a oração e junta-se com o imam. Para o imam é o segundo rakat, mas para o grupo é o primeiro rakat. Portanto, quando o segundo grupo vem e entra na oração com o imam faz a oração com eles até chegar ao sujud. Depois, o imam permanece sentado no sujud, enquanto eles levantam para fazer o segundo rakah. O imam permanece no sujud, não faz o taslim. Depois, eles fazem o segundo rakah até chegarem no sujud e completam a oração com o taslim do imam. Sendo assim, o imam fez a oração com todos eles. Portanto, alguns podem encontrar uma dificuldade em perceber isso, mas se a pessoa ponderar essa explicação uma, duas, três vezes e criar uma imagem dentro do seu intelecto sobre esses movimentos, terá uma visão daquilo como é feito essa oração. Portanto, temos aqui duas circunstâncias. A primeira é quando o inimigo está à frente dos crentes, em direção ao Qibla, e a segunda é quando eles estão, os inimigos, numa direção diferente à direção do Qibla. Portanto, essas são as formas mais conhecidas de fazer a oração de medo, em tempos de medo. Em seguida, Imam Shawkani rahimahullah disse: وإذا اشتد الخوف وتحامى القتال صلاها الراجل والراكب ولو في غير قبلة ولو بالإمام. Imam Shawkani rahimahullah disse: se o medo tornasse bastante elevado, a guerra ficar bastante quente, ele diz que é permitido a pessoa que está, por exemplo, que não está montado num cavalo ou num camelo, ou não está no, para os dias de hoje, que existem veículos de guerras. Por exemplo, alguém está num tanque blindado, não é capaz de sair do tanque para fazer a oração. Então, que faça a oração da forma como ele está. Por mais que não seja possível fazer ruku ou sujud, então que ele faça com gestos. Aquele que estiver, por exemplo, a andar, então que faça a oração, também andar. Se não for possível ele parar para fazer a oração, então que ele faça a oração andando, fazendo com gestos. Por mais que ele esteja numa direção diferente à direção do Qibla. Suponhamos que os inimigos estão numa direção oposta ao Qibla, e se os crentes virarem para o Qibla, os inimigos virão de trás. Sendo assim, é permitido fazer a oração mesmo dando costas ao Qibla nessa circunstância. E isso mostra também a facilidade que o Islã dá aos crentes. E também mostra-nos a importância da oração. Allah subhanahu wa ta'ala, até nessas circunstâncias onde há medo, não disse para os crentes, por exemplo, abandonarem a oração ou fazer a oração mais tarde. Estabeleceu a oração até nesses tempos onde há dificuldades. E hoje em dia existem indivíduos, ashab al-hawa, dizem que a pessoa pode fazer a oração quando está apertado, com trabalho, com tal e tal coisa, com estudos, pode adiar a oração. Subhanallah. Allah subhanahu wa ta'ala e seu mensageiro prescreveram oração em tempos de dificuldade, como esse, por exemplo, em tempos de guerra, onde existe vida e morte, a pessoa é obrigada de fazer oração. E chega alguém e diz que a pessoa, quando está a trabalhar, não tem espaço para fazer oração, então pode adiar a oração. Subhanallah. E O crente, quando se apega à oração, não há dúvida que, se ele morrer nessa circunstância, por exemplo, em tempos de guerra, morrer a fazer a oração, não há dúvida que ele teve, morreu na melhor forma. Morreu da melhor forma. E também, como disse, a religião é fácil. A religião é fácil. Como Allah subhanahu wa ta'ala disse, وَاتَّقُوا اللَّهَ temam Allah subhanahu wa ta'ala de acordo com as vossas capacidades. Quer dizer que, se a pessoa não for capaz de fazer da oração senão movimentos, um e outro movimento, devido à circunstância que ele se encontra, então ele deve fazer a oração da forma como ele é capaz naquela circunstância. Por exemplo, alguém está com as pernas paralisadas, ou está com feridas, não é capaz de fazer sujud, então que faça a oração de acordo com a circunstância que ele se encontra. Se ele não é capaz de colocar, por exemplo, a sua cabeça no chão devido a uma doença ou a algo que possa o prejudicar, então que ele faça gestos. Tanto isso mostra a facilidade que Allah subhanahu wa ta'ala colocou nessa religião. E como disse, mostra mais uma vez a importância da oração. E não só a oração, mas também a oração em congregação. Porque o que a gente viu mostra-nos de que Allah subhanahu wa ta'ala prescreveu a oração em congregação até em tempos de guerra. Como disse anteriormente, a guerra é a vida e a morte. Mesmo assim, Allah subhanahu wa ta'ala prescreveu que se fizesse a oração em congregação. Agora aqui fala a oração por si só. Portanto, não devemos dar ouvidos àqueles que não conhecem o valor ou a grandeza da oração. Aquele que diz que quando você estiver ocupado, adia a oração. A pessoa que diz isso não conhece ou não conhece a superioridade e a grandeza da oração, ou é um indivíduo que quer te colocar na destruição. Quando a gente ouve essas narrações onde o profeta sallallahu alaihi wasallam fazia oração com o inimigo à sua frente, então o que vamos falar sobre esses indivíduos que vêm e dizem que quando a pessoa está ocupada, quando ocupada com o dunya, esse que está na guerra está a fazer guerra no caminho de Allah subhanahu wa ta'ala, está a combater para que a palavra de Allah subhanahu wa ta'ala prevaleça. Mesmo assim, é obrigado de fazer a oração. E você que está ocupado com a dunya, diz que não, vai atrasar a oração. Wala hawla wala quwwata illa billah. Portanto, devemos nos apegar à oração. A oração deve ser parte da nossa vida. Em qualquer circunstância. Até o doente. O doente que está muito mais próximo ainda da morte, é o que mais deveria se apegar à oração. Alguns, quando ficam doentes, se desleixam com a oração, não fazem a oração. Dizem, vem com escusa, não aguento, estou cansado, isto e aquilo. Se você morrer nessas circunstâncias, la qadar Allah, o que você irá dizer a Allah subhanahu wa ta'ala? A morte a pessoa deve colocar como um alerta. Poxa, a pessoa facilmente morre na doença. Sendo assim, quando a pessoa fica doente, deve ficar mais próximo de Allah subhanahu wa ta'ala, porque não sabe, pode ser que morre amanhã com aquela doença. Sendo assim, a pessoa deve ficar ainda mais próximo de Allah subhanahu wa ta'ala. Daí que a pessoa, quando fica doente, deve dar bastante importância à oração, para que, se Allah subhanahu wa ta'ala tomar a vida dele, ele irá de morrer numa boa situação, morreu enquanto fazedor da oração. Até há casos que você ouve histórias de alguns irmãos que estavam apegados à oração, mesmo em tempos de doença, faziam oração. Alguns deles, depois da oração, morreram. Quão bela é, quão belo é o fim dele nesse mundo, morreu depois de fazer a oração. E há outros, wa'yadu billah, quando chega yani quando ficam doentes, abandonam a oração e muitos acabam morrendo nessa situação enquanto abandonou a oração. Wala hawla wala quwwata illa billah. Pedimos que Allah subhanahu wa ta'ala nos dê um fim digno e que Allah subhanahu wa ta'ala não nos faça morrer desobedientes a Ele subhanahu wa ta'ala. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima kathira.